Bem, vamos então iniciar a reunião e sabem que circunstância é que ela foi convocada. Daqui a pouco temos a Sra. Ministra para a audição regimental. E, portanto, fizemos esta reunião, ou vamos fazer esta reunião, no pressuposto que ela vai acabar a tempo. Se não acabar, temos que deixar para depois da audição a parte restante. Queríamos começar com o primeiro ponto, as informações, e eu gostaria de informar apenas que baixou a esta comissão digamos, um assunto que foi remetido à Comissão de Economia e também à Primeira Comissão. Nós decidimos aqui no nosso plenário que não faríamos relatórios quando, ou melhor, decidimos quando houvesse este tipo de ligações à nossa Comissão. Portanto, não é a principal. Acho que se algum dos colegas quiser alguma vez fazer um relatório sobre isto, naturalmente que estamos ainda abertos, mas a decisão do plenário foi que não faríamos relatórios quando não viessem diretamente baixar à Comissão. Não sei se têm alguma informação relevante neste ponto. Não sendo o caso, passaríamos ao ponto 2 e eu punha à votação a ata número 33. Está em discussão. Não é o caso. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada. Idem para a ata número 34. Está em apreciação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está também aprovada. E passamos, digamos, ao ponto 3. O ponto 3 tem a ver com... deixem-me fazer um enquadramento destes dois pontos que seguem. Até porque num já foi assumida, digamos, a sua excepcionalidade, aquele que tem a ver com a possibilidade de reuniões não presenciais nas Assembleias Municipais e nas Assembleias de Freguesia. O processo correu, digamos, normalmente, e eu faço esta introdução porquê? Porque, num dos casos, o parecer a ser feito tem que ser feito até antes do dia 10, porque eles já estão marcados para plenário. No primeiro caso, no dia 10, vai a plenário. De maneira que o parecer cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu coloco, naturalmente, ao Coordenador do Partido Socialista, que não vejo. Vão indicar até o final do dia. Pronto, colega, mas naturalmente sabem que depois temos que marcar, se calhar, para aprovar o parecer antes do plenário, que é no dia 10. Este plenário... Ah, sim. Peço desculpa.
Este é dia 10, está certo.
Não, este que cabe ao Partido Socialista é dia 10, de facto. É dia 10. Estamos a falar do projeto de lei 455. E portanto, esperemos que, pelo parecer, e depois indicaremos a hora da reunião para aprovar antes do plenário. No ponto 4, digamos, o problema é diferente. Foi, digamos, assumido esta excepcionalidade, sabem que circunstâncias é que isto apareceu. De qualquer das maneiras, está marcado para a reunião, para o plenário da manhã. E, portanto, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, e eu não sei se há ainda tempo de fazer algo parecer. Não, neste momento já está a nota técnica, já existe nota técnica nos dois casos. A reunião, portanto... primeiro quis saber da disponibilidade de fazerem o parecer. Se houver disponibilidade, agendaremos uma reunião... Então, Sra. Coordenadora do Grupo Parlamentar, não. Portanto, não, vai para plenário sem parecer e sem aprovação do parecer. Pronto, sendo assim, passamos ao ponto 5. Tem a ver com a deliberação a respeito da tramitação do projeto de lei 94. O relator é o nosso colega. Perdão, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a decisão aqui decidir sobre a tramitação deste processo. Nós já fizemos numa reunião anterior. Exatamente, definimos a tramitação, definimos que, em casos semelhantes, far-se-ia a constituição de um grupo de trabalho, De qualquer maneira, ficou em aberto a possibilidade do plenário da Comissão alterar esta decisão. Eu pergunto aos colegas se querem alterar, se não, sugiro que por grupos parlamentares que indiquem o elemento para o grupo de trabalho. O Partido Socialista está em condições de indicar? Ainda não? Então, eu pedia ao grupo de apoio que até, se calhar até o final do dia, dá para o grupo parlamentar do PSD quer indicar ou aguarda também no final do dia. Então, é a Paula? Diana Ferreira. Diana Ferreira, por parte do grupo parlamentar do PSD, do Bloco de Esquerda, peço desculpa. E a colega Joana. Não percebiu. Sim, sim. E estamos a falar. Ainda subsiste alguma dúvida, não? Pronto. Do Bloco de Esquerda também já está. Do CDS não vejo cá ninguém. Do PAN também não. Não está ninguém. Da Iniciativa Liberal também não está. De maneira que faremos e pedir para fazer o contacto com os grupos que não estão cá para indicarem, se quiserem, até logo. Bem, depois passamos ao último ponto, outros assuntos. Eu não tenho, para além da indicação, que já é sabida de que temos agora a Sra. Ministra, não tenho nenhuma informação relevante neste ponto. Não sei se algum dos colegas quer prestar alguma informação. Se não for o caso, terminamos aqui a reunião, esta reunião, e aguardamos apenas a presença da Sra. Ministra. Pode já estar lá fora e iniciaremos de imediato a audição regimental. Bem, colegas, nós temos ainda cerca de 5 minutos até começar a audição regimental. Eu pensei que era um pouquinho mais tarde, se quiserem ainda fazer um intervalo, mas agradecia que depois, quando viesse a Sra. Ministra, estivéssemos exatamente para começar a horas. Então, mais uma vez, muito bom dia. Iríamos começar esta audição regimental. Queria cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado e naturalmente, começar esta reunião dizendo ou relembrando que temos uma grelha nova e, portanto, é com essa grelha que vamos fazer esta reunião e aproveitava para dar a palavra à Sra. Ministra. Dez minutos, sim.
Bom, muito bom dia a todos. Prazer em revê-los. Sr. Presidente da Comissão da Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, Sr. Deputado Fernando Ruas, Sras. E Srs. Deputados, na última vez que aqui estive, no início de maio, trouxe-vos, como se impunha, um balanço no desempenho, sobre o desempenho da Administração Pública e da sua capacidade de resposta no quadro da pandemia da Covid-19. Hoje venho dar-vos conta do trabalho desenvolvido desde essa altura. É certo que, em algumas matérias, a situação atual foi motor de mudança, como já falámos, em aspectos como a transição digital, o teletrabalho e o trabalho colaborativo. Mas, nestes dois meses, procurámos, sobretudo, recentrar a nossa atividade e tomar aquelas que são as prioridades definidas para esta área governativa. Assim, foi possível retomar o diálogo com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores públicos no âmbito da negociação do Plano Plurianual para a Administração Pública, começando pela matéria da regulamentação do teletrabalho. Nomear uma nova direção para a ADSE, aprofundando uma cultura de diálogo interno com o Conselho Geral de Supervisão. Abrir um período extraordinário de regularização das inscrições na ADSE para os trabalhadores que tenham constituído novo vínculo de emprego público no âmbito do programa PrevPAP ou em casos análogos. Hoje mesmo será publicitada esta abertura extraordinária deste prazo, que permitirá a várias milhares de pessoas que até agora têm sido negada a possibilidade de se inscreverem na ADSE virem fazê-lo até 31 de dezembro de 2020. Também no quadro da ADSE foi recuperado o prazo dos reembolsos, designadamente cerca de 50% de faturas em atraso desde fevereiro no âmbito do regime livre. Aprovámos o diploma que altera a orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e prevê a eleição dos presidentes, reforçando a sua legitimidade democrática. Constituímos um grupo de trabalho com a ANMP, com vista à revisão do cálculo do Fundo Social Municipal, tal como previsto no artigo 101 da Lei do Orçamento para 2020 e também previsto na Lei do Orçamento Suplementar. A primeira reunião está já marcada para a semana. Concluímos o processo de seleção dos técnicos superiores no quadro do recrutamento centralizado, que se encontra agora em fase de audiência prévia. Aprovámos a resolução que determina prazos perentórios para a conclusão do PrevPAP, ocupando-se o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública da monitorização do cumprimento dos mesmos. Fechámos o Simplex 2021, que em breve será apresentado, e lançámos, através da aprovação em Conselho de Ministros, de um Simplex SOS simplificação de procedimentos administrativos que amanhã mesmo será discutido, cuja proposta de lei amanhã mesmo será discutida nesta Assembleia da República. Aprovámos em Conselho de Ministros a estratégia para a modernização do Estado e da Administração Pública, em breve será publicada, que tem diversas medidas e metas para o quadro da legislatura até 2023, no qual eu salientaria, apenas a título de exemplo, a redução em 25% dos tempos de espera nos atendimentos presenciais nos serviços públicos, o aumento de agendamentos online para os 10 serviços públicos mais solicitados, a criação de 3 centros de competências ou ainda a implementação de soluções itinerantes de atendimento nas zonas de baixa densidade. Assinámos ainda, sob a égide do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, uma declaração colaborativa com mais de uma dezena de serviços que se comprometem, assim, a trabalhar em conjunto, tal como fizeram no quadro da pandemia. Tinha aqui tido a oportunidade de dizer que isto era algo que, quanto a mim, vinha para ficar. Retomámos o atendimento presencial nas lojas do cidadão e estamos a trabalhar na conciliação de uma política de pré-agendamento que está ainda a vigor para passar ao atendimento presencial em certos casos em parceria com as autarquias, sobretudo com freguesias. Reforçámos a rede de espaços cidadão com a abertura de 41 novos espaços nestes 2 meses e 76 desde o início da legislatura, num total hoje de 680 espaços cidadão em todo o país. E ainda instalámos 6 balcões temporários de atendimento juntamente com o Ministério da Justiça para a entrega de cartões de cidadão nos locais de maior procura, uma solução rápida e flexível para esta situação complexa do pós-confinamento. Senhoras e senhores deputados, permitam-me que comece exatamente por aqui. A maioria das lojas de cidadão reabriu no dia 1 de junho, com exceção das localizadas na área metropolitana de Lisboa, cuja reabertura aconteceu 15 dias depois. Foram asseguradas todas as normas e recomendações das autoridades competentes, DGS e ACT, como o uso obrigatório de máscaras, viseiras, distanciamento físico entre postos de atendimento, restrições à ocupação máxima ou dispensadores de álcool gel. E manteve-se, ainda nesta fase, o atendimento exclusivamente por pré-agendamento. Num trabalho de coordenação com outras áreas governativas, Justiça, Finanças, Segurança Social e IMT, temos estado a definir procedimentos necessários para evitar a acumulação de utentes. Neste sentido, reforçámos simultaneamente a capacidade de resposta de proximidade com a abertura dos tais balcões, de 6 quiosques cidadão, balcões temporários, em zonas de maior pressão, Sintra, Cacém, Coimbra, Vila Nova de Gaia, Faro, Odivelas e Viseu, para a entrega de cartões de cidadão. Trata-se de balcões temporários que dão respostas rápidas a soluções, a situações de maior constrangimento. Ao mesmo tempo, continuamos a promover o recurso aos serviços públicos digitais através de campanhas de comunicação e do reforço da resposta. Prova disso são as adições à chave móvel digital que já alcançaram neste momento 1,7 milhões de pessoas. Só no mês de junho registaram-se 98 mil novas adesões. O atendimento online através do portal dos serviços públicos, o eportugal.gov.pt, também cresceu exponencialmente, com um registro recorde de 500 milhões de acessos entre fevereiro e 12 de junho. No que respeita especificamente aos serviços para empresas, desde o início do ano deram entrada a mais de 47 mil pedidos, dos quais 90% foram processados através do ePortugal. Neste período em que foi necessário reduzir em grande escala o atendimento presencial, tirámos partido da infraestrutura de serviços públicos digitais já existente e desenvolvemos-la, aproveitando a dinâmica de inovação e modernização que vem dos sucessivos programas Simplex. Designadamente, da edição de 2019 do programa, estão já executadas medidas como a plataforma de arrendamento acessível e zona de habitação, a empresa na hora para cidadãos estrangeiros, a renovação automática do cartão de cidadão e o portal do cuidador informal. Entre maio e junho, foi possível retomar as reuniões da reunião interministerial para a modernização administrativa e, tal como eu tinha dito aqui na última audição, reunimos com a Comissão para a Modernização Administrativa, que congrega os vários stakeholders nesta área da modernização, desde representantes de associações empresariais, a ANMP, a ANAFRE, ordens profissionais, etc. O Simplex 2021 estará alinhado com os instrumentos de gestão dos serviços da administração pública em torno de 2 eixos fundamentais: melhorar os serviços públicos e tornar uma administração mais moderna e inovadora. Em junho, lançámos também o novo portal da plataforma de interoperabilidade da administração pública, que vai facilitar a gestão e melhorar a comunicação entre os diversos serviços. Não queria deixar aqui de referir em concreto a plataforma, que esta plataforma esteve na base da implementação da tarifa social de energia da tarifa social energética automática, que foi distinguida recentemente como pelo Prémio de Serviço Público das Nações Unidas. Este projeto permitiu atribuir a tarifa social de energia de forma totalmente automática, sem necessidade de qualquer ação por parte dos beneficiários, recorrendo a dados já existentes na própria administração pública no âmbito desta plataforma de interoperabilidade, o que permitiu que o sistema abrangesse rapidamente cerca de 800 mil famílias. Ainda em matéria de interoperabilidade, o novo portal da plataforma, que congrega em si 120 entidades públicas e privadas, permite, por exemplo, a troca de informações entre as várias entidades que participam no ciclo de vida do cartão de cidadão, a atribuição de bolsas no ensino superior automática ou ainda que possamos receber prescrições médicas totalmente descentralizadas. Pelas nossas estimativas, isto permitiu poupanças de 5 mil milhões de euros a um total e um total de 390 milhões de horas a todos os cidadãos e empresas. Pode dizer-se mesmo que em Portugal é a administração pública o verdadeiro motor da transição digital e a prova disso é que Portugal está no terceiro lugar do ranking do European Government Benchmark, que analisa a prestação de serviços públicos digitais dos governos da União Europeia. Mas esta pandemia tornou também evidente a importância de um Estado social forte, com uma administração pública robusta e ágil. Na sequência da adaptação imediata do Estado à crise sanitária, foi possível passar para teletrabalho 68 mil trabalhadores, experiência que nos levou a chamar os sindicatos para uma reflexão sobre a necessidade de regulamentar a matéria do teletrabalho. Já se realizaram uma dessas reuniões, aliás, duas, uma primeira para calendarizar e uma técnica que já se realizou, e estão marcadas mais duas reuniões este mês no quadro exatamente deste trabalho. A este propósito, é importante ter em conta que a experiência do teletrabalho durante a pandemia será bastante diferente daquela que num quadro de normalidade poderemos desenvolver, quer porque poderemos ter teletrabalho a tempo parcial, quer porque podemos ter teletrabalho em centros de coworking e não necessariamente a partir de casa, bem como porque tencionamos regulamentar a matéria do horário, condições de trabalho, portabilidade do posto de trabalho, etc. O diálogo com as estruturas sindicais irá seguramente incidir ainda sobre outros assuntos do programa plurianual, designadamente o CIADAP, no sentido da sua simplificação e anualização. Nestes últimos meses, demos passos importantes também para o reforço de competências dos trabalhadores públicos, um protocolo entre 9 instituições de ensino superior e o INA permitiu a frequência por parte dos trabalhadores públicos nestas instituições e concluímos a primeira fase do recrutamento centralizado, da seleção de recrutamento centralizado de técnicos superiores para a administração pública com uma bolsa de 800 trabalhadores. Está agora em fase de audiência prévia e em agosto lançaremos uma segunda fase para concluir os 200 de diferença relativamente aos 1000 técnicos superiores que estavam inicialmente previstos. Este foi um procedimento muito exigente, com provas de conhecimentos realizadas em diversos pontos do país, envolvendo 14 instituições de ensino superior, muitíssimos dirigentes e trabalhadores da própria administração pública, designadamente 500 aplicadores das provas. Foi a primeira vez que o Estado realizou um recrutamento centralizado desta dimensão e estes trabalhadores serão agora colocados nos vários serviços que realizarão entrevistas para efeito de constituição, não só, portanto, de reforço desses quadros, mas também e privilegiando a constituição de centros de competência. Outro enorme passo em frente que demos nestes 2 meses e para a conclusão do PREVPAP foi a aprovação de uma resolução do Conselho de Ministros cometendo ao Ministério da Administração do Estado e da Administração Pública a função de monitorizar o seu termo, velando, digamos assim, pelo cumprimento dos prazos aí definidos. Marcando um sinal, claro, do compromisso do Governo com a valorização e a desprecarização dos trabalhadores da administração pública. Como disse há pouco, ainda em matéria da administração pública, dar-vos nota de que, numa decisão entretanto trabalhada com o novo Conselho Diretivo da ADSE, hoje mesmo será aberto um período excepcional de regularização da inscrição na ADSE dos trabalhadores que se vinculem nos termos do PREVPAP ou que se encontrem em situações análogas. Estão, ainda no quadro da ADSE, a ser avaliadas e trabalhadas outras medidas, como o alargamento aos sítios e a aprovação das tabelas. Relativamente às tabelas, neste momento já se encontram na posse do Conselho Geral de Supervisão, que tem que dar parecer, obviamente, antes da sua conclusão, que está a desenvolver um trabalho muito transparente e dialogante com o Conselho Diretivo. Senhoras e senhores deputados, chego praticamente ao fim, uma administração pública ágil e capaz de dar uma resposta célere passa também necessariamente pela administração local. E aqui queria-vos dar também nota do trabalho feito nesta matéria. Foi publicado o decreto-lei que altera a orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, reforçando a democratização da governação territorial ao nível regional e que é fundamental para que as novas equipas diretivas possam ser já elas que vão elaborar, definir e gerir os próximos quadros, o próximo quadro comunitário. É essa a razão que, na perspectiva do Governo, faz com que seja o momento adequado para proceder a esta alteração orgânica e, ao fazê-lo, conferir legitimidade a quem vai gerir o próximo quadro comunitário. O processo de descentralização em curso tem conhecido desenvolvimentos, continuamos a trabalhar para assegurar a concretização da lei-quadro, designadamente no que toca à conclusão do diploma da ação social, um diploma difícil de negociar, obviamente, mas que neste momento está praticamente em fase de conclusão. Bom, senhoras e senhores deputados, esta é a prestação de contas inicial. Acho que devo ter passado o tempo, mas confesso que não tinha noção de quanto era. Fiquei aqui um bocadinho... Não? Ah, pronto, estava aqui na dúvida. Enfim, não tem... E, portanto, fico agora, naturalmente, ficamos todos à disposição para as questões que nos queiram colocar. Muito obrigada. Estava completamente sem saber qual era o tempo.
Eu não sei que agitação é que há por aí. A grelha é conhecida de todos. A senhora ministra tem 15 minutos. O disse 10, resposta a... É verdade. E eu pensei que me estava a perguntar o seu tempo. Próxima vez remeto-vos para a grelha. É muito melhor.
Bem,
eu ia agradecer à senhora ministra ter terminado antes do seu tempo e agora dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, deputada Isaura.
Obrigada, senhor presidente, senhora ministra, senhor e senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados. Eu, Senhora Ministra, antes de entrar nas questões propriamente dito, queria mais uma vez louvar o trabalho, porque vou-me referir às autarquias e ao poder local, queria mais uma vez louvar o trabalho de todos os autarcas pelo serviço imprescindível que continuam a prestar nas nossas comunidades. No meio de tanta incerteza, de uma coisa podemos estar certos, o poder local não falha às suas populações. Senhora Ministra, a legislação do Governo, dirigida às autarquias locais, cingiu-se a um conjunto de diplomas que procederam a um mero ajustamento que visou adaptar a administração local às circunstâncias extraordinárias da Covid-19, até à data. Não foram, como deveriam ter sido, tomadas medidas para contribuir para um efeito e necessário apoio à liquidez das autarquias, atenuando o enorme esforço financeiro em que incorrem. Ontem foi com agrado que percebemos que as despesas elegíveis no âmbito do Fundo Social Municipal serão previstas no orçamento de 2021. A verdade é que vivemos tempos desafiantes em que as autarquias, que foram e continuam a ser um grande suporte em situações de crise, não queremos que elas também entrem em crise. Por isso, repito, e vou deixar aqui as questões que o PSD colocou ao Governo, que eu também subscrevi a 29 de maio e que deveria ter respondido tanto até o passado dia 29 de junho, e as questões eram estas, se bem que algumas já estão, já temos essa resposta, não é? A primeira era que, na ótica do Governo, que medidas foram tomadas no sentido de contribuir para um efetivo e necessário apoio à liquidez das autarquias e atenuar o enorme esforço financeiro em que as mesmas incorreram para responder à situação epidemiológica. A segunda era que medidas foram tomadas pelo Governo para garantir o equilíbrio e sustentabilidade financeira no setor empresarial local, bem como a manutenção dos respectivos postos de trabalho. É verdade que, no que diz respeito ao setor empresarial local, já foi criado aquele regime excepcional em termos de contagem para o prejuízo dos 3 anos. A terceira pergunta era se podia o Governo quantificar os apoios financeiros e em espécie totais e por município, concedidos a esses órgãos para responder a esta situação. Também sabemos que a DGALF, em conjunto com a Associação Nacional de Municípios, está a fazer um levantamento destas despesas, seguramente para depois as quantificar no âmbito do Fundo Social Municipal. Admitimos que sim. E por último, a última pergunta que colocamos era se o orçamento suplementar, portanto, isto à época fazia sentido ainda falar no que viria no orçamento suplementar, hoje já não faz sentido, era se contemplava algum reforço, uma vez estávamos a falar de um orçamento para medidas excepcionais, se previa um reforço para as autarquias e quais é que eram os critérios que estavam subjacentes ao seu cálculo. Ultrapassadas estas questões, gostava por último de deixar duas situações adicionais. É que audição após audição, falam-nos que será agora que darão entrada aos diplomas em falta da descentralização, acabou agora de referir, que é difícil, também admitimos que sim, o da ação social, mas fica a faltar o da saúde e o da educação, embora prorrogados para 2022. E o outro, portanto, refere-se à reorganização das freguesias, reorganização administrativa das freguesias, em que estamos no final da legislatura, senhora Ministra, e para rever a lei-quadro da descentralização e para adiar a transferência de competências nestas áreas, tanto da descentralização, e para definir o regime jurídico da criação de freguesias, constituição, fusão ou desagregação, aguardamos tanto que as mesmas saiam. Senhor Presidente, eu daria o resto do tempo ao colega Cancela de Moura.
Tenho aqui essa indicação, pode continuar, colega.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Covid-19 obrigou-nos a adotar de forma inusitada a recorrer ao teletrabalho. Na administração pública, esta forma de trabalho, que por via das novas tecnologias permite a separação física do trabalhador do próprio local de trabalho, tem a vantagem de diminuir o tempo e o número das deslocações, flexibilizar o horário de trabalho, a mobilidade entre serviços e até há quem diga que pode permitir ganhos de produtividade. Mas a transição para esta realidade exige um escrutínio e um diagnóstico para avaliar os méritos, mas também as desvantagens desta nova forma de trabalho. Em maio passado, a Sra. Ministra afirmou que estariam em regime de teletrabalho praticamente todos os 68 mil trabalhadores da Administração Central, suscetíveis de exercer funções neste regime, essencialmente técnicos superiores e assistentes técnicos. Depois de cessado o confinamento e em pleno estado de calamidade, ainda que intermitente, quantos trabalhadores continuam em regime de teletrabalho? Na verdade, o que diz o cidadão comum no dia-a-dia, aqueles que se confrontam com as filas e demoras infindáveis provocadas pelos atendimentos por marcação e pela redução física dos trabalhadores nas repartições, diz... E até é verdade que agora é que os funcionários estão bem, os funcionários públicos. Trabalham quanto querem, quando querem e ao ritmo que querem. A Sra. Ministra anunciou que pretende abrir caminho para que até 2023 fiquem em teletrabalho 17 mil funcionários do Estado. A Sra. Ministra do Trabalho, por seu turno, anunciou, a este propósito, que o Governo vai elaborar um livro verde sobre o trabalho no futuro. Mas, afinal, há ou não há algum estudo ou avaliação do Governo sobre os resultados alcançados? Nem que seja uma simples análise SWOT que permita tomar uma decisão estratégica e estrutural como esta. E a Sra. Ministra já decidiu, antes e à margem das conclusões do trabalho que o Governo pretende implementar? E porquê 25% dos trabalhadores? E como serão escolhidos os trabalhadores que ficarão em teletrabalho? Com que meios? Apenas na administração central ou também na administração local? Senhora Ministra, registamos com agrado a aprovação no Conselho de Ministros da passada semana de um diploma no quadro do Programa de Valorização do Interior, que cria um programa de incentivos à fixação de trabalhadores do Estado nos territórios de baixa densidade, incluindo benefícios relacionados com este modelo de trabalho, tal e qual o PSD havia proposto e desafiado à Sra. Ministra da Coesão Territorial na semana anterior. Mas o que queremos é que estas medidas não se fiquem apenas pelo anúncio. O que o PSD espera e deseja é que o Governo regulamente o diploma, de preferência com a mesma celeridade com que se apropriou, e bem, dizemos nós, dos méritos de uma proposta do PSD, a bem do país e, sobretudo, da mobilidade de trabalhadores da administração pública para territórios do interior. Mas, como sabemos, o interior, em muitos casos, ainda nem sequer é analógico, como pensa o Governo assegurar os meios técnicos e tecnológicos para implementar o teletrabalho no interior, quando em grande parte destes territórios não há sequer a rede básica de dados ou telecomunicações. Creio, Sra. Ministra, que o receio de que aquele anúncio não passe das intenções funda-se na própria experiência de governar do Partido Socialista, que, quanto a decisões, tem tido o mau hábito, e peço desculpa pelo lugar comum, ter entradas de leão e saídas de sendeiro. Um exemplo, atrapalhada do PrevPav, que começou em 2017, com uma parangona a anunciar a regularização de 117 mil trabalhadores precários do Estado até ao final de 2018. Mas que, afinal, 2 anos e meio depois, o processo continua aberto, com milhares de trabalhadores excluídos e com a precariedade ao nível de 2015. Para finalizar, como a senhora Ministra também tem a tutela da modernização do Estado, queria pedir a Vossa Excelência um esclarecimento sobre o estado de contradição em que vivem os portugueses. Mas qual modernização quando vivemos num Estado que, de 2018 para 2019, segundo os dados oficiais do RASI, tem crimes com moeda falsa que subiram 45% e a burla informática 66,7%. Mas qual modernização quando vivemos num Estado que, no ano passado, segundo o relatório da Provedoria de Justiça, as queixas contra a Segurança Social, por exemplo, sobre os tempos de espera para a atribuição de pensões, cresceram 21% depois de terem registado subidas de 37% e de 39%, respectivamente, em 2017 e 2018. Mas qual modernização quando vivemos num Estado que deve mais de 1.600 milhões de euros aos fornecedores, o que corresponde praticamente a metade das linhas de crédito que chegaram às empresas? Mas qual modernização quando vivemos num Estado em que o fluxo normal de acesso ao portal das matrículas provoca graves bloqueios no sistema e obriga milhares de famílias a proceder à simples validação da renovação de uma matrícula de madrugada? O Governo até se pode orgulhar de ter um Ministério da Transição Digital, mas francamente, Senhora Ministra, quanto à modernização, parece que não saímos da Idade da Pedra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Senhora Ministra.
Para quanto tempo?
Para o mesmo tempo, 9 minutos e 56.
Muito obrigada, Senhora Deputada Isaura Moraes. Ora bem, aquilo que nós fizemos com um registro de urgência no quadro da pandemia relativamente às autarquias locais em concreto, foi de facto criar um conjunto de condições que permitiram, e isso é, creio eu, reconhecido amplamente e designadamente pelas próprias autarquias, que permitiram criar para as autarquias uma maior liquidez e tirar um conjunto de pressões, enfim, que decorriam quer de obrigações de reporte, quer de questões de natureza procedimental, mas sobretudo questões de natureza financeira, como fossem encargos com limitações, as luzes limites do endividamento, encargos com o Fundo de Apoio Municipal, com outros programas de apoio local, e portanto todas essas situações que permitiram criar mais liquidez foram aprovadas primeiro numa fase até 30 de junho e agora numa segunda fase, aliás aqui no Parlamento também, naturalmente, e porque é a matéria de proposta de lei, agora até 31 de dezembro e tornaremos a prolongá-las no caso de efetivamente considerarmos necessário. Aliás, o levantamento aos limites do endividamento vale para 2020 e para 2021, exatamente porque se espera que, enfim, sejam precisas estes 2 anos ou agora ano e meio de ajustamento. E, portanto, aquilo que nós fizemos nessa fase foi isso. Nesta fase foi isto e isto, e também ao nível das próprias empresas municipais, previu-se regras que permitiam excepcionar as regras gerais relativamente à sua dissolução e às regras sobre os seus apoios, os apoios que podem ser dados pelos municípios. Relativamente ao Fundo Social Municipal, o que nós já tínhamos previsto na Lei do Orçamento de Estado para 2020 era que, e como sabemos, o Fundo Social Municipal continua a ser calculado com base numa regra supletiva, salvo erro, do artigo 82, não tenho agora a certeza, da Lei das Finanças Locais, foi já prever que se fizesse um trabalho de cálculo, digamos assim, com a Associação Nacional de Municípios. E agora o que ficou dito na Lei do Orçamento, salvo erro no seu artigo 160, é que este grupo de trabalho, cuja primeira reunião se realiza, aliás, de hoje a 8, já marcado, com representantes do meu Ministério das Finanças e da própria ANMP, no sentido de se encontrar os valores designadamente liquidados, de apurar os valores relativos aos gastos excepcionais no quadro atual, para que, uma vez encontrado esse valor, em 2021 o Fundo Social Municipal seja calculado, obviamente no orçamento, com base nesses valores apurados, mas também tendo em conta que, o que diz exatamente a norma é que, para o quarto trimestre de 2020, os valores de acerto serão refletidos nas transferências de 2021. Esta é aquilo que consta da Lei do Orçamento e que nos parece uma solução boa. Relativamente à descentralização, é um facto que nós temos aqui um pacote, sobretudo o novo, que é da Ação Social, é um diploma que nós sabemos que não tinha sido possível fazer aprovar no mandato anterior do Governo, mas que agora está mesmo perto da sua conclusão, é um trabalho difícil. Queria também dizer que quando este trabalho estiver terminado, o que acontecerá muito, muito em breve, não estará apenas fechado o decreto-lei, mas também as 4 portarias que o regulamentam, ou seja, nós neste momento, e isso há de ser conhecido, estamos a trabalhar com a ANMP e com, naturalmente, os nossos colegas da Ação Social, não só o decreto-lei, mas já o pacote das portarias e até o mapa das transferências financeiras, e é por isso que fica um trabalho também ele próprio mais robusto e mais final, digamos assim, e da mesma maneira relativamente aos outros diplomas que têm a ver em que as alterações são muito mais pequenas, bem, este não é uma alteração, é uma aprovação ex novo, mas relativamente à saúde e à educação, que são, que apenas se mexe no prazo, isso está consensualizado já. Estamos também a desenvolver um trabalho muito próximo, designadamente com a ANAFRE, relativamente às freguesias. É uma matéria também difícil, não tanto por causa dos critérios abstratos que se encontrarão para a criação, fusão, desagregação, embora também relativamente a isso há, obviamente, trabalho complexo a fazer, é algo com uma implicação muito grande, digamos assim, no território, mas também para percebermos como é que essa grelha de critérios, digamos assim, se aplica às freguesias existentes e, designadamente, que situações teriam que, ou terão que, ou serão revertidas em função da aplicação dos novos critérios. Isto é um trabalho que tem uma dimensão macro e uma dimensão micro, de filigrana, que está a ser feita com a ANAFRE, de forma muito proveitosa e com, ainda sem que haja um parecer formal da ANAFRE, mas num trabalho contínuo com vários drafts para lá e para cá, digamos assim, isso é que é mesmo trabalho de construção do diploma e creio que é só quando esse trabalho estiver concluído e todos nós participantes no mesmo confortáveis com o seu resultado que o faremos naturalmente entrar e depois obviamente a Assembleia é soberana porque se trata, como é evidente, de uma proposta de lei. Senhor Deputado Cancela de Moura, há aqui um equívoco que, com todo o respeito, naturalmente, que aliás já vi feito noutros sítios e que tem a ver de fazer uma associação entre o teletrabalho e as filas de espera ou os atrasos nos serviços públicos. Em primeiro lugar, queria começar por dizer, quanto às filas de espera, que nos serviços públicos hoje há uma solução de pré-marcação. O que significa que as pessoas que nós vemos à espera, por exemplo, fora da porta, numa loja de cidadão, não o estão por não terem vaga, estão porque ainda não chegou a hora da sua marcação e não podem aguardar lá dentro em função das regras de distanciamento físico. Ainda assim, há aqui que desfazer um equívoco importante. É que quem faz atendimento ao público, na administração pública, não fica em teletrabalho. Quando nós dizemos que o teletrabalho é para as funções que sejam compatíveis com o mesmo, e refiro-me designadamente, como aliás o Sr. Deputado referiu, a técnicos superiores e a alguns assistentes técnicos, é exatamente isto que queremos dizer. Um médico não pode estar em teletrabalho, um assistente operacional também não, mas alguém, que será em princípio um assistente técnico ou até um técnico superior, que faça atendimento ao público, também não pode estar. O que se passa é que, em alguns balcões desconcentrados, mais até do que nas lojas de cidadão, que são por regra espaços maiores, nós nem sequer podemos, fruto das regras de distanciamento social, ter todos os balcões a trabalhar ao mesmo tempo e isso também cria constrangimentos, como aliás cria constrangimentos até ao funcionamento desta casa. Nós estamos a reunir aqui e não nas salas das comissões onde me habituei tanto tempo durante 4 anos anteriores a reunir. E portanto, este é um, portanto, algo que agradeço-lhe dar-me a oportunidade de, enfim, de dizer, de esclarecer, porque já havia esta relação feita noutros momentos, teletrabalho com filas, não tem nada a ver, as pessoas que fazem atendimento ao público não estão, pela natureza das suas funções, em teletrabalho. Nós neste momento temos cerca de 15 mil e alguma coisa trabalhadores em teletrabalho, mais, um número em teletrabalho parcial, que é uma modalidade interessante de teletrabalho, permite às pessoas não perder uma ligação às equipas, que é um dos problemas que o teletrabalho pode criar, mas ao mesmo tempo beneficiar da flexibilidade que o teletrabalho providencia. E queria também dizer-lhe quanto à questão do estudo. Ora bem, nós fizemos o seguinte: o teletrabalho aconteceu fruto de uma necessidade imediata, de um modo geral, na relação que, através de uma monitorização que temos feito via de GAEP, tem corrido bem, e há uma rede informal até de secretários-gerais dos ministérios que nos corroboram esse entendimento, e a primeira coisa que fizemos foi queremos ouvir os sindicatos sobre isto. Já houve uma reunião, haverá mais duas. Portanto, houve uma primeira de calendarização com a minha presença no Secretário de Estado e houve já uma outra mais técnica, haverá mais duas mais técnicas. O que é que queremos com isto? Ouvir os sindicatos. Quais são os problemas que eles colocam? E há sindicatos, colocaram, por exemplo, o problema da igualdade de género, que é interessante discutir a propósito do teletrabalho, colocaram a questão, por exemplo, da portabilidade do posto de trabalho, etc. Depois de os ouvir, haverá um estudo feito pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público. Trabalharemos com a Segurança Social, as regulamentações não têm que ser com o trabalho, com o Ministério do Trabalho da Solidariedade e Segurança Social, as regulamentações não têm que ser iguais, mas é um trabalho que temos que fazer, e só depois é que o Governo apresentará uma proposta formal de regulamentação que terá a sua negociação coletiva formal normal. Não confundir as reuniões que estão a ser feitas agora sobre teletrabalho e que visam, perdoem-me uma expressão muito informal, partir pedra, isto é, ouvir o que é que, qual é o input que os sindicatos têm em reuniões de trabalho sobre o que aconteceu. Depois, com base nisso, no estudo da DGAEP e no trabalho que faremos com o MTSSS, é que faremos a regulamentação formal e depois disso haverá uma negociação formal do projeto, porque é assim que a Lei do Trabalho em Funções Públicas determina e é assim que queremos fazer. Ai, peço desculpa. Eu depois...
No primeiro é que achei que percebi, agora é que
percebi,
depois eu volto.
Tem a palavra agora o grupo coordenador do Partido Socialista, o colega Gamete.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhora e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Ministra, a última vez que esteve aqui na Comissão, julgo que a 5 de maio, tive a oportunidade de lhe colocar 4 questões, a última das quais era sobre o Simplex. Recebi há poucos dias o convite para que alguém do meu grupo parlamentar pudesse estar na apresentação pública do Simplex SOS. Queria perguntar à Senhora Ministra, em primeiro lugar, em que é que se consubstancia este programa e o que é que podemos esperar sobre o mesmo. A segunda questão que lhe coloquei na altura era sobre o PrevPap e li também agora há pouco uma resolução do Conselho de Ministros há poucos dias, que de facto vem pôr um término ao PrevPap, cumprindo aquilo que estava no programa de governo, aquilo que foi a proposta de orçamento. Portanto, Sr. Ministro, em que termos é que o PrevPap vai terminar? A terceira questão que lhe pus na altura foi sobre a questão da simplificação administrativa. E sei que está no Parlamento, está agendado uma discussão sobre a simplificação administrativa e o que é que podemos esperar mais sobre simplificação administrativa. Foi uma marca nestes últimos 30 anos de governação de um governo socialista, uma mudança do corte da burocracia para o aligeiramento dos procedimentos, e isto também tem a ver, Sra. Ministra, com o teletrabalho, porque a Sra. Ministra anunciou, e bem, um propósito de a médio e longo prazo ter um conjunto de trabalhadores que, na sua perspectiva, poderia ir até 25% em teletrabalho, e isso pode ou não ser uma boa notícia para os trabalhadores e para os cidadãos. Nós, em Portugal, temos um paradigma que vem do taylorismo, de que achamos que trabalhar muito é trabalhar muitas horas. Mas, quando perguntamos para fazer o quê, com que resultados, normalmente temos dificuldades, não só estatísticos, mas também de resultados de gestão para apresentar, justificando porque é que trabalhamos tantas horas e temos uma das mais baixas produtividades da Europa. E, portanto, é preciso não só pôr os trabalhadores, de facto, em teletrabalho, como aqueles que estão no seu local de trabalho, a fazer o que devem, mas, sobretudo, como o programa de governo, e a Sra. Ministra já aqui sublinhou, melhorar as capacidades de liderança, a qualificação dos recursos e, por via da transição digital, fazer um investimento estrutural em suportes tecnológicos que permitam que esse trabalho tenha uma alta produtividade e que, de facto, a conciliação do mundo do trabalho com a vida pessoal, com a vida familiar, tenha uma fórmula muito mais aceitável e muito mais benévola para os trabalhadores e para as organizações do que temos hoje. Por isso, Sra. Ministra, julgo que aquilo que aqui foi dito sobre o teletrabalho até pareceu querer demonstrar que o PSD está contra o teletrabalho e contra os trabalhadores, acusando-os de não trabalhar, a trabalhar agora menos. Penso que não é por aí que devemos ir. Penso que há muitos bons exemplos. Claro que haverá sempre pessoas que, pela má formação, irão ajudar a desvirtuar aquilo que era uma boa proposta. Mas penso que a maioria dos trabalhadores da função pública, da administração pública central, direta e indireta do Estado e da administração local, cumpriram com zelo, com abnegação e, para além daquilo que até lhes é exigido, ou era exigido, um apoio quase inigualável e de forma inequívoca, com qualidade, a favor de todos nós. A Senhora Ministra, nós encontramos também no Programa de Estabilização Económica e Social um conjunto de medidas que precisam de ser concretizadas. E estando agora à entrada do verão, e a Sra. Ministra verá, com certeza, mais ou menos depois do verão, fazer uma nova audição regimental a esta Comissão, perguntar relativamente ao programa Trabalhar no Interior, o que é que se está a pensar concretizar. Relativamente à concretização de técnicos superiores para a terceira administração pública, vimos notícias de que naquele concurso dos 800 técnicos superiores tinham sido recrutados 800 e parecia dizer-se que se ia abrir um novo período de recrutamento, pelo menos para mais 200, sim ou não, ou até mais ou menos. E depois, a Sra. Ministra nomeou um grupo de trabalho para aprofundar a questão do Fundo Social Municipal, e essa questão já foi hoje aqui colocada pela Sra. Deputada Isaura Moraes, é uma preocupação, mas, e o PSD também fez bem em sublinhá-la, mas nós queremos responder um pouco também àquilo que são as expectativas e as preocupações, as dúvidas do Grupo Parlamentar do PSD. É que neste orçamento para 2020, o Governo fez aumentar as transferências diretas para as autarquias locais em mais de 10%, ultrapassando os 278 milhões de euros. As autarquias têm feito, de facto, um trabalho notável, os seus trabalhadores, os seus dirigentes, os seus líderes, mas, de facto, não é pelas transferências do Estado, é que têm feito também poupança. As autarquias têm demonstrado, ao longo destes anos, uma baixa significativa da sua capacidade de endividamento, do seu endividamento líquido, e, portanto, isso também demonstra que têm responsabilidade, que têm ajudado a que as finanças nacionais tenham um melhor reporte europeu, e isso, Sra. Ministra, também nos deve regozijar. Portanto, não foram só medidas legislativas para as autarquias locais. As sucessivas leis que aprovámos nesta Casa também trouxeram algumas, se não bastantes, medidas diretas de ajuda à liquidez das autarquias locais, como indiretas, porque ao aliviar as regras, por exemplo, da lei dos compromissos ou do limite do endividamento líquido,
isso faz com que os autarcas tenham mais disponibilidade, podendo fazer despesa sem justificação e sem os procedimentos de reunião de Câmara e Assembleia Municipal. Isso ajuda também à celeridade dos procedimentos e muitos outros que não vou aqui sublinhar. Portanto, este programa de estabilização económica e social, Sr. Ministro, como é que vamos ter a revisão da fórmula do cálculo das transferências do OE para as autarquias locais? Está alguma coisa pensada sobre isso? Por fim, Sra. Ministra, nós temos tido também a ideia, por parte da Sra. Ministra, de que há um plano estratégico para a administração pública, há uma visão e há quatro eixos. Se a Sra. Ministra pudesse aprofundar também um pouco mais, nomeadamente o eixo que tem a ver com a requalificação da administração pública. Pudesse abordar a questão do CIADAP, que é uma questão que permanece ainda por completar e por concretizar em muitas instituições públicas. E se tem ou não tem, neste momento, já alguma ideia sobre a transição digital do seu Ministério com base nos fundos comunitários que aí vêm. Sabemos que o anterior quadro comunitário de apoio negociado por outro governo foi um desastre para a administração pública, cortou na administração pública tudo e mais alguma coisa para conceder a maior parte do dinheiro às empresas, mas penso que é preciso um maior equilíbrio nessa ponderação de valores, porque a administração pública não lhe pode ser sacada e exigida que dê respostas às famílias, às pessoas, às empresas, quando se não lhe dá os meios para se apetrechar tecnologicamente para poder responder. E, portanto, se temos hoje um vasto conjunto mais de espaço cidadão, mais 41 em 2 meses, se continuarmos por este ritmo, se calhar chegaremos antes do final da legislatura aos 1000 postos de atendimento no país, para 308 municípios, penso que já será uma rede muito, muito adequada. E eu gostaria, Sra. Ministra, de perguntar qual é o objetivo que o Ministério tem para esta matéria, em termos de modernização administrativa, naquilo que tange com o apoio às populações. Porque, Sra. Ministra, Sra. Ministra disse aqui que agora, temporariamente, havia um conjunto vasto de postos de cidadão e de lojas de cidadão que estava a emitir cartões de cidadão. Mas eu penso que tem que ser de forma definitiva. Eu acho que o cidadão de Bragança, de Viseu, do Minho ou do Algarve tem que ter o mesmo tratamento que aquele que paga os seus impostos na Avenida da Roma e que tem duas lojas de cidadão em Lisboa. E, portanto, e que tem depois mais o Instituto de Registro Notariado e tem mais não sei quantos postos onde pode tirar o cartão de cidadão. Todos devemos poder tirar o cartão de cidadão no país todo. Esse tem que ser um objetivo nacional, como se fez com os passaportes, transitando-os dos governos civis para o Instituto de Registro e Notariado. Eu penso que nós temos que ter esse objetivo e queria perguntar à Sra. Ministra se podemos almejar pensar nesse objetivo. Obrigado.
Obrigado. Sra. Ministra, tem 10 minutos, São Paulo.
Agora vou estar com atenção às horas. Muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Ora bem, vários assuntos aqui. Antes de mais, gostaria de referir o seguinte. De facto, nós vamos apresentar, quanto ao Simplex, vamos apresentá-lo, naturalmente que todos os grupos parlamentares terão recebido essa indicação. O Simplex tem duas macro novidades e depois algumas outras novidades ou algumas outras desenvolvimentos, mas eu salientaria aqui, sobretudo, duas coisas, que aliás já referi na minha apresentação inicial, que é o alinhamento com os instrumentos de gestão dos serviços, para que o Simplex seja, como tem vindo a ser, mas seja formalmente incorporado no desenvolvimento dos serviços, gestionário dos serviços e como objetivos, e que depois tenha, obviamente, a sua concretização, tenha consequências ao nível de CIADAP 1, 2 e 3, para que isso seja incorporado como objetivo dos serviços, e isso é preciso, para isso era preciso alinhá-lo com a duração, portanto, com a própria calendarização dos instrumentos de gestão dos serviços. E tem dois eixos fundamentais. Um eixo de modernizar e melhorar a qualidade dos serviços públicos e um eixo que tem a ver com o desenvolvimento de medidas que podemos chamar-lhe mais internas de inovação e de inovação na gestão da administração pública, mas que necessariamente, obviamente, quando nós trabalhamos em melhoramos formas de fazer internas, estamos naturalmente a melhorar também a prestação, o output, digamos assim, assim, da administração. Na dimensão do melhor serviço público há a regra do only once, a simplificação do cumprimento de obrigações, ampliação de serviços digitais, etc. Portanto, é uma, apesar de já haver um longo caminho, e apesar não, e por haver já um longo caminho feito pelos programas Simplex, eles continuam a ser algo sempre que tenta mais. E que faz mais em nome da modernização do Estado. E sobre a modernização do Estado, gostaria de dizer o seguinte. Independentemente, e aqui fazendo já, a questão da modernização foi também referida pelo Sr. Deputado António Gameiro, e portanto também aproveitaria para retomar um pouco a resposta ao Sr. Deputado Cacela de Moura, que há pouco não tive tempo de terminar. Independentemente dos constrangimentos que possam existir em determinadas áreas, fruto muitas vezes de um fluxo enorme de pedidos em circunstâncias excepcionais, a verdade é que o enorme caminho que a administração pública portuguesa, Portugal todo, mas em especial a administração pública portuguesa fez no sentido da digitalização, e aqui estamos a falar da tecnologia como um meio, seja a desmaterialização, a digitalização de procedimentos, é reconhecido internacionalmente. No quadro quer da União Europeia, quer da OCDE, somos em vários itens, digamos assim, os terceiros, os quartos colocados em vários itens relativos com estes indicadores, creio eu que para além daquilo que é o reporte internacional ou esse reconhecimento internacional, os cidadãos também sentem quando, por exemplo, conseguem tirar um registro criminal com mais nada que não seja o seu próprio smartphone, por exemplo, desde que possuam chave móvel digital. E a utilização exponencial dos serviços através do portal e-Portugal quer no quadro da pandemia, e agora veio para ficar, porque as pessoas habituaram-se a fazer quando não podiam sair de casa e vão continuar a fazer assim, são prova disso. Há caminho a percorrer, evidentemente que há, mas não significa que o caminho feito até aqui não seja de muitíssimo valor. Gostaria também de dizer relativamente ao trabalhar no interior o seguinte. O decreto-lei de trabalhar no interior relativamente aos incentivos para a mobilidade e fixação de trabalhadores da administração pública em zonas de baixa densidade foi aprovado já em fevereiro, depois teve, por regras formais, normais, de ser publicado no Boletim do Trabalho e da Empresa e agora voltou ao Conselho, findo esse prazo de publicação. Ele tem vários incentivos de natureza pecuniária e não pecuniária, e no que toca aos incentivos de natureza pecuniária, carece de uma portaria de regulamentação que já está elaborada e que está neste momento a ser trabalhada com o Ministério das Finanças e sairá muito em breve. Aquilo que nós gostaríamos de ter era que durante os 3 anos que o programa dura, e que depois pode, obviamente, e deverá, poderá ser prorrogado, mas durante os 3 anos que o programa dura e que alinha com a regra dos 3 anos das mobilidades que está na Lei de Trabalho em Funções Públicas, pudéssemos ter trabalhadores que sejam levados, digamos assim, a querer, naturalmente que é um programa voluntário, a querer ir trabalhar para o interior, seja em serviços do interior, seja sobretudo, sublinho muito aqui o sobretudo, em serviços que sejam serviços da Administração Central localizados em Lisboa ou no Porto, mas que em função da portabilidade do posto de trabalho, as pessoas possam fazê-lo à distância. A ideia não é que as pessoas vão de Lisboa para o interior ocupar postos de trabalho que lá há, é que levem o posto de trabalho que tinham ou que têm aqui na Direção-Geral. E nas Direções-Gerais que estão, a sua maioria, em Lisboa. E é esta portabilidade que cria riqueza e que cria alguma coisa lá. Não é a utilização de postos de trabalho que já lá haja, é o levar consigo o posto de trabalho. E este é um conceito novo e um conceito de grande valia. Em termos do plano de estabilização económica e social, que a administração pública, eu gostaria de dizer isto com muita veemência, perfilou-se, e eu permito-me a imodéstia de achar que a existência de um ministério que tem concretamente esta tutela teve um papel forte a desempenhar nessa matéria e que foi a de não deixar a administração pública para trás no plano de estabilização económica e social e nos futuros programas que haverá em função, enfim, dos fundos comunitários que vier a haver. A administração pública tem que ser receptora destes fundos para poder melhorar ainda mais no sentido de prestar um melhor serviço ao cidadão e às empresas. E eu aqui salientaria três aspectos. Primeiro, o valor que calculámos como sendo sensivelmente necessário para portabilizar os postos de trabalho dos tais 25% de trabalhadores da administração pública e que está no PES, a regra do recrutamento na administração pública do 1 para 1, portanto a ideia de que por cada pessoa que sai da administração pública entra uma, ainda que não possa entrar, que não deve ou não precise de entrar exatamente para o mesmo lugar ou na mesma função, naturalmente isso é em função da reestruturação que quisermos fazer, mas esta voltar à regra do 1, que já há muito tempo não existia, está inscrita no programa de estabilização económica e social e é uma regra fundamental. No quadro do recrutamento centralizado, selecionámos agora 800 pessoas nas 4 referências, mas vamos abrir durante o mês de agosto e eventualmente início de setembro uma segunda fase do concurso para as 200 lugares que neste momento não foram selecionados em função das condições próprias do concurso, que teve uma prova de conhecimentos exigente, ou várias provas de conhecimentos, e teve provas de aptidão psicológica. E ainda, no quadro do Plano de Estabilização Económica e Social, está previsto um investimento muito relevante em matéria de formação da administração pública, e também de terminar o PREVPAP nos termos que há pouco já tive a oportunidade de referir. Porque, ainda tenho um bocadinho, queria referir-me ainda às questões da simplificação. No que toca à administração pública e além do reforço que já no orçamento de 20, ainda antes da pandemia tinha havido nas transferências para as autarquias locais, alguma coisa que os autarcas nos referem com grande insistência, naturalmente fundos, naturalmente verbas, mas a questão da simplificação dos procedimentos. E aí quero salientar que foi apresentada a proposta de lei que altera o Código dos Contratos Públicos e que traz uma flexibilidade maior ao investimento público, seja ele feito pelas autarquias, seja feito pela Administração Central, numa altura em que o Estado tem que ser motor do investimento público numa situação de crise como aquela que seguramente a pandemia nos poderá trazer. E também um outro diploma que também amanhã aqui na Assembleia teremos a oportunidade de discutir e que prevê um regime ultra simplificado para um conjunto de procedimentos administrativos que sejam substituídos por conferências de serviços, enfim, sem entrar em questões muito técnicas, no fundo o que nós temos é todos aqueles procedimentos que envolvam diferentes entidades da administração pública e a prática de diferentes pareceres e pronúncias resultarem na realização de uma conferência de serviços que reúne todos os intervenientes e que pratica de uma vez só, digamos assim, o ato final. Isto inclui procedimentos em que estejam envolvidos também as autarquias locais, caso em que haverá reuniões periódicas no quadro das CIMs organizadas pelas CCDRs. Este é um programa ultra simplificado, muito, muito ambicioso, que para já prevemos que possa funcionar até 31 de dezembro e que depois se verá se é para prorrogar ou não, mas no fundo porque nós não podemos ter os cidadãos e as empresas à espera para poder fazer, iniciar atividades ou fazer investimentos e que estejam à espera de decisões administrativas para lhes permitir fazer isso. Quanto mais depressa essas decisões administrativas sejam preferidas, mais depressa esses investimentos são realizados e no momento em que tanto precisamos deles. Eu sei que não respondi a tudo, mas penso que numa segunda volta ainda poderei voltar lá. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra agora para uma intervenção até 6 minutos, a colega Joana Mortágua. 6 minutos. Estava convencida e tem razão. São 8 minutos, de facto.
Pode ser que não sejam necessários os 8. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Está bom o som. Eu acho que ainda consigo projetar a voz.
Algumas questões relativamente aos desafios da administração pública que nos foram, alguns foram levantados pela pandemia, outros já lá estavam, mas ficaram mais a nu, mais visíveis com esta pandemia. Todos eles prendem de alguma forma com a valorização da administração pública como grande trincheira, como foi e como se mostrou, grande trincheira para os principais, também eles, desafios da sociedade. A primeira questão é se temos administração pública suficiente para os desafios que estão colocados. A Sra. Ministra, o Governo, lançaram o projeto há um ano de uma bolsa de recrutamento para alimentar, digamos assim, os centros de competências de técnicos superiores. Num ano essa bolsa conseguiu selecionar 800 técnicos superiores, irá agora abrir um concurso subsequente de 200. A minha pergunta é qual é o calendário para a colocação destes trabalhadores, se eles não estão já a fazer falta hoje na administração pública, porque um anúncio de há um ano para uma bolsa de recrutamento que ainda está em processo é um período muito longo para contratações que neste momento são urgentes na administração pública. Recordo-me que na última audição a Sra. Ministra disse aqui que, por exemplo, a ADSE seria um dos destinatários desses reforços. Pergunto-lhe se este processo não está concluído, como é que foi feito o reforço na ADSE para dar o andamento que era necessário à recuperação das faturas do regime livre, se a ADSE chegou a ter algum reforço e como é que vão ser distribuídos estes 800, quando é que vão ser distribuídos estes 800 técnicos superiores. Mas ainda sobre a dimensão da administração pública, tinha outra pergunta para lhe fazer que tem a ver com a regra do 1 para 1. Saudamos, não sabemos se ela será suficiente, mas pelo menos perdeu-se a ideia absurda de que é preciso emagrecer a administração pública, que significa, obviamente, desvalorizar os serviços públicos e emagrecer os serviços públicos. A minha pergunta é quantas contratações vão ser necessárias, no médio prazo, digamos, numa década, para cumprir esta regra de 1 para 1. E se, no objetivo de rejuvenescimento da administração pública, se não seria, até de um ponto de vista de gestão e de eficácia, se não seria de considerar a substituição antecipada de alguns destes trabalhadores com acesso, por exemplo, à pré-reforma por grupos profissionais que estão envelhecidos e que alguns, lembro-me por exemplo do caso dos professores, mas haverá outros que estão com dificuldades até agora de criação de rejuvenescimento e de substituição de gerações. A outra pergunta que lhe queria deixar tem a ver com isto, tem a ver se há uma previsão de baixas e substituição de trabalhadores de grupos de risco agora no período ainda da pandemia. Sobre o PrevPAP, queria lhe perguntar quantos trabalhadores é que estão ainda nesta fase final e quando é que, depois de terminarem os 10 dias úteis que estão previstos para as comissões darem os seus pareceres finais, quanto tempo é que podemos prever até à conclusão deste processo que é tão importante, foi proposto, negociado com o Bloco de Esquerda, já deveria estar terminado há tanto tempo e que é importante que haja agora uma previsão definitiva sobre a finalização deste processo. E o que é que vai acontecer também com as bolsas de precariedade que subsistirem na administração pública e sabemos que elas ainda existem. A segunda tem a ver com a organização do trabalho na pública. E faço aqui um parênteses para falar dos serviços públicos digitais, porque obviamente ninguém questiona o objetivo dos simplex e da digitalização dos serviços públicos, isso não é o futuro, é o presente, faz parte da nossa do nosso novo normal, mas a verdade é que por um lado isso apresenta riscos. Por exemplo, a questão dos portal das matrículas não foi só o normal afluxo ao portal das matrículas e esse já seria suficiente para o portal não funcionar, mas foi denunciado também um ataque informático ao portal das matrículas. E nós estamos a falar de serviços públicos essenciais, que contêm dados privados e essenciais dos cidadãos. E, portanto, pergunto-lhe se esta questão da digitalização dos serviços públicos traz a segurança necessária, não só do ponto de vista de acesso aos serviços públicos, porque, como vimos, as linhas de telefónicas, os portais, muitas vezes vão abaixo por excesso de utilização, mas são seguros do ponto de vista da proteção de dados. E depois uma outra questão que tem a ver com o acesso de uma população que é muito significativamente infoexcluída. Infoexcluída, alguns por questões geracionais, uma população envelhecida, infoexcluída por um conjunto muito grande de outras razões, que têm a ver com a educação, com a formação da população, mas que, se dependem de um ecrã para aceder a um serviço público, muitas vezes estão excluídas desse serviço público e, portanto, como é que se resolve este problema, não só em tempos de pandemia, mas também no futuro, se isso está a ser acautelado com algum tipo de medidas. A segunda questão sobre a organização de trabalho tem a ver com o teletrabalho. Já percebemos que a intenção é regulamentar o teletrabalho em negociação com os sindicatos, esperaremos para ver o que é que vai acontecer, mas o que lhe pergunto é sobre o teletrabalho agora. As pessoas que estão em teletrabalho agora em decorrência da pandemia. O que é que está a ser feito para evitar a sobrecarga laboral que aconteceu em muitíssimos casos, os horários, a desregulamentação dos horários de trabalho, o facto dos trabalhadores estarem a utilizar os seus equipamentos com custos pessoais para exercerem o seu posto de trabalho em teletrabalho, a questão de, por exemplo, da igualdade de género e também de ser opção do trabalhador estar fora do seu posto de trabalho, as questões de privacidade, etc. A última questão sobre a organização do trabalho tem a ver com as burocracias internas à administração pública que competem com a simplificação do acesso aos serviços públicos. Lembro-me, por exemplo, que para substituir um assistente operacional numa escola, a escola tinha conseguido 6 ou 7 assinaturas. De 6 ou 7 direções até chegar ao diretor que tinha que ver se a escola de Santiago Cacém podia ou não autorizar uma substituição por 3 meses de 3 horas de um assistente operacional. Pergunto-lhe se não há um conjunto de procedimentos deste tipo que têm de ser muito simplificados eles próprios, não apenas a simplificação do acesso aos serviços públicos. A terceira questão tem a ver com valorização dos trabalhadores da administração pública. Porque não há administração pública sem trabalhadores. E o risco que nós corremos é de, se nos centrarmos nas questões de gestão, acabarmos por ter uma administração pública a 2 velocidades. Um conjunto de trabalhadores altamente qualificados para quem são direcionados os prémios de gestão mais ou menos discricionários e uma grande maioria de trabalhadores menos qualificados, mal pagos e praticamente invisíveis perante os tais instrumentos de gestão. Ora, isto é contrário à ideia constitucional de uma administração pública coesa, de uma administração pública até solidária, consciente do seu dever constitucional e, portanto, 3 questões muito rápidas. Primeira, se a Sra. Ministra está em condições de afastar o fantasma da austeridade e do congelamento das carreiras. A segunda, se a Sra. Ministra está a negociar com os sindicatos proporcionalidade na tabela remuneratória e, portanto, justiça para aqueles que ganham menos na administração pública. Já não lhe falo da questão da subtração de pontos daqueles que viram o seu salário de entrada da carreira valorizado, mas também a questão da diferenciação das carreiras e da justiça fundamental, que é que uma pessoa, por exemplo, quando é de uma carreira técnico superior, não ter uma perspectiva de 140 anos. Para chegar ao topo da carreira. E isto corre de 2 coisas, da constituição da carreira em si, mas a outra razão é o CIADAP. E eu li em qualquer lado que o sistema de cotas do CIADAP é um promotor da mediocridade. E eu tendo a concordar. E, portanto, pergunto-lhe qual é a previsão e com que critérios de revisão do CIADAP para um sistema justo, que não é só da avaliação, mas é condicionante e condicionador da progressão na carreira. A terceira questão tem a ver com o subsídio de insalubridade, penosidade e risco dos trabalhadores da administração local. Foi uma questão muito colocada, está agora na Assembleia da República. O Governo podia tê-la regulamentado antes, não o fez, mas pergunto-lhe se está disponível também depois, no âmbito deste processo que está a decorrer na Assembleia da República, a incluir essa matéria. E são estas questões que deixo. Obrigado.
Obrigado, colega. Tem a palavra, Sra. Ministra. 8 minutos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, francamente, não percebo a pergunta relativamente à questão da gestão e dos trabalhadores. Os eixos da estratégia, da nossa estratégia, eu já levou coisas mais concretas, mas os eixos são mesmo. Valorizar as pessoas, melhorar a gestão. São coisas paralelas e depois a tecnologia e a proximidade, mas as pessoas e a gestão não são algo que se atropelem entre si, antes, pelo contrário, o que está em causa é melhorar a gestão, melhorando também as condições dos trabalhadores, até porque trabalhadores mais motivados, também eles, enfim, contribuem para isso. Mas, concretamente, eu gostava de dizer o seguinte. Primeiro, nós não vamos congelar carreiras e não é o caminho da austeridade aquele que vamos seguir. pelo contrário, aquilo que tencionamos abrir com os sindicatos é acabar o tabu, por exemplo, da revisão das carreiras. Não há nenhum tabu com a revisão das carreiras. Obviamente que o percurso que tem havido nos últimos anos, décadas talvez, não é o de abrir novas carreiras especiais, não é isso que eu estou a dizer. Estou a falar nas carreiras existentes, não há tabu de revisão de carreiras. Até porque há questões encontradas, quer do ponto de vista da melhoria da posição dos trabalhadores, quer do ponto de vista até gestionário. Por exemplo, há certas carreiras que nós podemos melhorá-las criando mais uma categoria, criando, ou seja, mais uma vez aqui as duas dimensões contribuindo. Mexer na carreira, em carreiras não é tabu, estamos já a começar, era para começar antes, mas naturalmente 3 meses de atraso, se calhar por causa do que todos sabemos, da pandemia, mas há vários ministérios setoriais que nos sinalizaram a necessidade de mexer nas suas carreiras especiais, ministérios que têm essas carreiras especiais, não há tabu de mexer em carreiras e vamos trabalhar com esses ministérios na melhoria dessas carreiras, melhoria para os trabalhadores e melhoria na gestão das carreiras. Isso inclui para essas carreiras a sua tabela remuneratória, estou-me a lembrar, por exemplo, das carreiras consulares, estou-me a lembrar das carreiras dos oficiais de justiça, estou-me a lembrar de carreiras na área da saúde, portanto há já um levantamento feito com os ministérios setoriais e também ao mexer no CIADAP, os dois grandes objetivos que estão no programa de governo são a sua simplificação e a sua anualização. Obviamente que os sindicatos quererão olhar para a questão das quotas e quererão olhar para as questões do desenvolvimento da carreira, obviamente que não nos recusaremos a fazê-lo. Eu também acho que 140 anos é muito tempo para chegar ao topo de uma carreira. Eu, aliás, já disse muitas vezes o seguinte e vou repetir aqui. Na carreira geral, estou-me a referir à carreira geral, designadamente à carreira geral técnico superior, mais complicado para motivar e para incentivar jovens para essa carreira não é o entrada, é o desenvolvimento, porque na entrada a carreira até, enfim, o problema é o desenvolvimento, o problema é dizer, eu entro com 1.100 ou 1.200 e daqui a 10 anos tenho mais 150 e sei que não pode ser. Portanto, isso tem que se fazer, não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil designadamente no quadro de um contexto orçamental que obviamente será em 2021 eventualmente menos bom do que aquele que perspectivávamos, mais uma vez em função daquilo que todos conhecemos, mas não há tabus de mexer em carreiras, não há tabus de mexer na carreira geral, designadamente para melhorar. E queria dizer uma outra coisa. Sempre que falamos em gestão, obviamente, tendemos a falar muito nos trabalhadores mais diferenciados, nos trabalhadores mais qualificados, e é um facto que a nossa administração precisa de trabalhadores mais qualificados. É aí que a nossa administração pública é menos atrativa, por razões que já falámos. Mas eu também não queria deixar de salientar que este governo, já este e o anterior, puseram um enfoque muito especial na melhoria das condições, designadamente remuneratórias, das pessoas, das carreiras, designadamente assistente operacional, em nome de justiça social e que foi, quer no orçamento de 2019, quer no orçamento de 2020, privilegiá-las nos aumentos salariais. Tivemos em 2 anos consecutivos aumentos salariais, aí sim aumentos e não atualizações, que puseram as fichas mais, exatamente, nos 2 posições remuneratórias mais baixas, nas pessoas que recebem menos de 700 euros, exatamente porque, sem prejuízo de um incentivo, de um objetivo muito mais ambicioso ao nível dos mais qualificados e da massa crítica na administração pública, não nos podemos esquecer que essas pessoas existem, continuarão a existir, fazem falta à administração pública, são também elas uma mais-valia para a administração pública e foi aí que pusemos a maioria dos aspectos financeiros ao subir o valor remuneratório das pessoas que estavam abaixo dos 700 euros, as 2 primeiras posições remuneratórias do lugar da O e do lugar da T, exatamente porque enquanto nós atingirmos todos um mínimo que seja considerado justiça social e só depois é que podemos trabalhar acima disso. Portanto, eu queria também dar esta nota muito claramente. Depois também dizer que uma das medidas do Simplex na área concretamente deste Ministério é exatamente a desmaterialização dos recrutamentos, a tal burocracia interna para recrutar. Às vezes mesmo quando há autorização para recrutar, demoramos a fazê-lo por razões que têm a ver com os próprios procedimentos. Esse é um dos nossos objetivos e naturalmente que, enfim, Não será fácil, por isso é que também ainda não se chegou lá, mas o um para um não tem uma dimensão apenas financeira, tem uma dimensão também de agilização. Quanto ao recrutamento centralizado, Nós vamos privilegiar nestes técnicos, essencialmente, a criação de pelo menos 3 centros de competências. O que não quer dizer que eles fiquem fechados nesses 3 centros de competências. Fechados neste sentido, o que os centros de competências, o que se prevê com esses centros de competências é que esses pontos, centros de competências tenham, sem prejuízo da sua inserção orgânica num ou noutro ministério, em função da sua natureza específica, tenham pontos focais nos vários ministérios e, portanto, vão contribuir para melhorar vão trabalhar para todos, em todos os ministérios, seja na área do planeamento, seja na área das relações internacionais, seja eventualmente na área do atendimento ao público. Mas depois os restantes chegarão aos serviços que sejam definidos como aqueles que deverão receber trabalhadores, em função do perfil quer dos trabalhadores, quer da necessidade dos serviços. Estamos a fazer essa sinalização com os serviços, com ministérios setoriais, naturalmente, não é uma sinalização com algum grau de complexidade. Esperemos que até ao fim do ano boa parte desse trabalho esteja concluído. Quanto ao teletrabalho, e sem prejuízo já aqui ter referido que naturalmente é porque achamos que ele precisa de regulamentação, que estamos a fazer esse trabalho com os sindicatos. Temos noção que pôr em 3 ou 4 ou 5 dias quase 70 mil pessoas em teletrabalho, obviamente que foi conseguido de forma bem sucedida, mas que precisa dessa regulamentação. Agora, há 3 ou 4 aspectos que nos preocupam e por isso é que a regulamentação, é que estamos a fazer a regulamentação. A questão da igualdade de género, enfim, o teletrabalho não é uma forma de, designadamente, um dos géneros ficar mais tempo em casa, mas pelo contrário é de, em todas as dimensões, flexibilizar e permitir uma maior conciliação das várias dimensões da vida das pessoas. A questão dos equipamentos, há um valor previsto no quadro da legislatura para a portabilidade dos postos de trabalho, exatamente para que as pessoas tenham um computador, pelo menos um computador com acesso à internet próprio, enfim, e agora não entraria em linha de conta, também sou franca, com outros fatores, como a luz ou como a água, enfim, vamos admitir que isso também faz parte de um quadro em que as pessoas também, por exemplo, deixam de, enfim, pagar transportes para chegar ao serviço, etc. E há um aspecto, vou terminar, que me preocupa muito com o teletrabalho, e por isso eu falava há pouco do teletrabalho parcial como uma oportunidade muito interessante. É que as pessoas também, o teletrabalho corre o risco de fazer as pessoas perder ligação à equipa. E a ligação à equipa, e isto até é uma preocupação que tem a ver com a minha própria natureza pessoal, gosto muito de trabalhar em equipa presencialmente com as pessoas, é o meu perfil, mas naturalmente que cada pessoa tem o seu, mas isso pode conseguir-se, bom, não só hoje há meios telemáticos que permitem essa ligação sem ser fisicamente, mas também através de soluções de teletrabalho parcial, em que as pessoas ficam alguns dias em casa e outros dias vão trabalhar. Portanto, tudo isso está em cima da mesa e acho que podemos fazer aí um caminho muito interessante com os sindicatos. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Ministro. Dava a palavra agora ao grupo parlamentar do PCP, à colega Diana Ferrer.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento desde já a Sra. Ministra, também a equipa que a acompanha. E, Sra. Ministra, há aqui algumas questões e preocupações que nós não podemos deixar de colocar nesta audição, começando desde já pela questão da valorização dos trabalhadores da administração pública. O PCP tem colocado várias vezes esta matéria, em diferentes momentos. Nós tivemos, neste contexto, a confirmação da importância dos trabalhadores da administração pública na garantia dos serviços públicos e até do funcionamento de vários serviços e da garantia de bens essenciais para toda a população. Tivemos bastantes elogios e bastantes aplausos a estes trabalhadores, mas, Sra. Ministra, é urgente garantir efetivamente a valorização destes trabalhadores. Falamos, naturalmente, da sua valorização salarial, de um aumento significativo dos seus salários. Há uma parte significativa de trabalhadores da administração pública que têm baixos salários e que nem sequer têm carreiras também dignificadas que lhes deem perspectivas de progressão e até de valorização salarial, e essa é também uma matéria que urge ser tratada e ser assumida também pelo próprio Governo como algo a resolver com urgência, nomeadamente em articulação, naturalmente, e em negociação com as organizações representativas dos trabalhadores, tanto no que se refere à questão da valorização salarial, que é absolutamente determinante, e, Sra. Ministra, é determinante para a vida dos trabalhadores, naturalmente, porque lhes garante melhores condições de vida, mas é também determinante, inclusive, para as contribuições que possam existir para a Segurança Social e para a dinamização do próprio mercado interno, em que tanto se tem falado da necessidade da retoma da atividade, de garantir que há também um consumo suficiente para que as empresas tenham também, no fundo, a obtenção de receitas, mas esse consumo não existe se não houver salário. E isto é absolutamente determinante e não podemos aqui deixar de colocar esta preocupação, até considerando um compromisso que inicialmente o Governo tinha assumido de um aumento salarial mais significativo no próximo ano, que, ao que tudo indica, pode não ter lugar, e esta é uma questão muito concreta que gostaríamos de colocar à Sra. Ministra, é que compromisso é que o Governo assume relativamente à valorização salarial dos trabalhadores da administração pública, mas já agora também em relação à questão da dignificação das carreiras, da criação de um conjunto de carreiras que foram, entretanto, extintas e que significaram a desvalorização de muitos trabalhadores. E falamos aqui de um exemplo que é aquele que há de ser o mais paradigmático, foi a criação da carreira de assistentes operacionais, desvalorizando os auxiliares das escolas, os auxiliares da área da saúde, e perceber também aqui que caminho é que o Governo quer efetivamente seguir. Também ainda numa matéria que o PCP tem colocado várias vezes, o direito ao suplemento por insalubridade, por penosidade e risco, nós tínhamos também uma oportunidade, até em sede do último orçamento, de garantir não só aos trabalhadores da administração pública, mas a todos os trabalhadores dos serviços considerados essenciais, um suplemento remuneratório no valor de 20%, de 20% do seu salário, que compensasse também a exposição destes trabalhadores na situação de risco do contexto surto que vivemos, mas há uma questão de fundo que é o direito ao suplemento por insalubridade, por penosidade e risco para os trabalhadores da administração pública, que está neste momento naturalmente na especialidade nesta Assembleia da República e que o que entendemos é que é preciso encontrar uma solução que garante este direito a estes trabalhadores, mas importava aqui também perceber o que é que o Governo quer fazer e de que forma é que também pretende concretizar este direito dos trabalhadores da administração pública que está há mais de 20 anos ignorado até por sucessivos governos. Há uma outra questão que não podemos aqui deixar de colocar, que tem a ver com a questão dos meios humanos da administração pública em vários serviços públicos que existem, em que naturalmente, e também já o dissemos várias vezes, há uma carência significativa de meios humanos nos vários serviços públicos. É urgente garantir também a admissão de trabalhadores, não só num registro de uma entrada e de uma saída, até porque ao longo de vários anos foram muitas as saídas sem nenhuma entrada, ou seja, há uma compensação que não foi feita, e é preciso perceber se há algum plano de um reforço significativo de trabalhadores para a administração pública que garantam serviços públicos de qualidade e serviços de proximidade também às populações e às necessidades das populações. Como importa também, Sra. Ministra, falar aqui de uma forma também muito breve em relação ao PrevPap, era importante perceber de que forma é que o Governo pretende concluir este processo, até considerando que há muitos trabalhadores da administração pública que ficaram com a situação por resolver, que continuam com vínculos precários na administração pública e que esta era uma situação que tinha naturalmente que ser absolutamente travada. O PrevPap era uma oportunidade para isso. Depois do PrevPap, o que é que o Governo pretende fazer? Muito rapidamente também, em relação ao teletrabalho, nós já tivemos a oportunidade em vários momentos de colocar aqui preocupações em relação ao teletrabalho, nomeadamente na administração pública, nos riscos que isto significa até de perda de serviços presenciais, de destruição também de postos de trabalho que pode existir, além da transferência de custos para os trabalhadores e da questão do isolamento social, que a Sra. Ministra também acabou por abordar, porque há efetivamente uma perda de trabalho, de equipa e de experiências coletivas que são importantes até na evolução pessoal e profissional dos trabalhadores. Mas além disso, Sra. Ministra, também o risco de serem as mulheres as primeiras a serem enviadas para casa num retrocesso naquelas que foram avanços alcançados pelas mulheres ao longo de todos estes anos. Muito obrigada.
Pois é, o botão está desligado.
Mas agora, para fora é que não se ouve, aqui ouve-se. Mas agora trazia-lhe aqui uma outra questão. Nós temos conhecimento que para efeitos de consideração das despesas para o Fundo Social Municipal só são a ser consideradas as despesas indiretas dos municípios. Despesas diretas, as despesas indiretas por via das CIMs, por via das áreas metropolitanas, não estão a ser consideradas. Ou seja, houve um incentivo às autarquias, e coloco-te claramente incentivo, para que realizassem um conjunto de despesas no âmbito do combate ao surto. Foi alargado o âmbito também do Fundo Social Municipal e agora há um conjunto de despesas que as autarquias fizeram e que não são consideradas elegíveis. Eu pergunto à Sra. Ministra como é que pretende resolver esta questão. Ainda a propósito do equilíbrio financeiro e económico das autarquias, que nós consideramos que é de uma grande importância, e quando fizemos a referência da necessidade de reforço dos meios das autarquias, reforço dos meios financeiros, nomeadamente até no reforço das transferências ao nível do Fundo de Equilíbrio Financeiro e ao nível do Fundo Social Municipal, prendia-se exatamente porque um conjunto de processos que foram simplificados vão no sentido do empréstimo, vão no sentido do crédito e não na lógica, naturalmente, deste apoio e do aumento destas transferências. E o empréstimo, mais à frente, terá que ser pago. E isso, naturalmente, poderá estar-se a chutar para a frente, peço desculpa aqui pela expressão, mas estar-se a chutar para a frente, pois um conjunto de aspectos que vão condicionar o próprio investimento das autarquias. Sobre a transferência de competências, Sra. Ministra, gostaria de fazer aqui uma breve referência. A Sra. Ministra fez, na sua intervenção inicial, falou sobre esta matéria. Eu gostaria de lhe perguntar, porque foi já um compromisso assumido pelo Governo relativamente à área da educação, que seria prorrogado, mas ainda não houve qualquer publicação de diploma relativamente a esta matéria. Pergunto qual é que é o ponto de situação relativamente a isto, e aos outros que ainda estão em discussão, eles revelam aquilo que tem-se, à semelhança dos anteriores, em particular também a ação social, para além de, no seu conteúdo, incluírem um conjunto de aspectos que são problemas nacionais e que exigem naturalmente uma intervenção global, como por exemplo a intervenção na área da pobreza. Eles, no plano dos meios, continuam a ser insuficientes e que revelam, de facto, que este não deve ser o caminho. Aliás, o combate ao surto, e vou terminar, Sr. Presidente, o combate ao surto deixou isso também claro. Cada um fazer à sua maneira e fazer diferente não nos dá a garantia, de facto, de funções sociais, de direitos que são fundamentais para todos, independentemente se reside no Norte, em Lisboa ou no Sul, têm que ser assegurados para todos os utentes e para todos os cidadãos. E revela que há, de facto, matérias que o Governo não se pode responsabilizar e que deve, efetivamente, assumir. Obrigado.
Assim tem a palavra a Sra. Ministra para responder, 8 minutos.
Muito obrigada, Sras. Deputadas. Sra. Deputada Diana Ferreira, ora bom, nós, eu há pouco já referi relativamente à valorização dos trabalhadores, e falando agora de questões que têm a ver, questões que têm a ver com a recusa da austeridade, que aqui reitero, e relativamente aos compromissos salariais, nós trabalharemos naturalmente no quadro do orçamento para 2021, seguramente numa solução que vá o mais longe que seja possível nessa valorização salarial, porque quer do ponto de vista, e esse é o mais importante, de cada trabalhador em si mesmo, quer também do ponto de vista da própria, que aliás referiu, da própria lógica económica de dinamização da economia, isso é importante. Portanto, o compromisso que temos, e concretamente que tem esta área governativa, é de trabalhar com os sindicatos e também internamente, naturalmente, no Governo e com a Assembleia da República, para que aquilo que seja possível fazer na Lei do Orçamento de 2021 seja o mais longe conseguido iremos ir do ponto de vista salarial, rejeitando, volto a reiterar, a questão da austeridade. E depois também dizer que há outras formas, naturalmente, de valorizar os trabalhadores, sem prejuízo, naturalmente,